Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Cabeça de Leve, o podcast do Luísa Leves e do Magalu. Meu nome é Ian Rodrigues e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que conecta a um outro episódio e que a gente vai falar, então escuta aí até o final, que é sobre APM. Nesse episódio a gente trouxe o time, mas vocês não têm noção, trouxe o time. Vocês não acreditam quando eu falo que eu trago o time. Fera demais esse assunto, vocês não têm noção, eles vão contar aí um pouco no episódio o quanto que eles têm a profundidade para falar sobre esse tema que é APM. Então, por favor, Fernando, Nath, Ítalo, se apresenta aí pra gente.
Bom, boa tarde aí, pessoal. Meu nome é Fernando, sou tech lead aqui do Luísa Leves, estou trabalhando no time de engenharia de observabilidade com essas feras aí.
Oi, pessoal, eu sou a Nath, trabalho como squad lead do time de observabilidade aqui no Luísa Leves.
Fala pessoal, meu nome é Ítalo e eu sou desenvolvedor aqui desse mesmo time com essa galera aí, trabalhando com engenharia de observabilidade.
Vocês entenderam a pressão, gente? É o time de observabilidade do Magalu, cara, vocês não têm noção. E ainda, né, um spoiler, também faz parte aqui do time da Cloud, né? Então a galera vem trazer todo esse know-how de many Black Fridays aqui pra agregar dentro da Cloud. Então, mais que tudo, muito feliz de estar trabalhando com vocês. Mais feliz ainda de estar gravando. Você tá ligado que não é papinho, não é real. E, pô, vamos começar logo esse episódio, né? Já vamos começar aterrizando que, tá, o que, que é esse abençoado de APM? Eu, particularmente, trabalhei a fundo com o New Relic, mas já começa soltando aí a boa. Dá o contexto, o que, que é um APM histórico, enfim, conta aí pra gente.
Eu acho que a gente pode considerar que são ferramentas que servem para ajudar o desenvolvedor a entender o que está acontecendo na aplicação dele. Querendo ou não, são ferramentas com foco bem no usuário e como que ele vai conseguir detectar um problema naquela aplicação durante um incidente, por exemplo. Aqui no Maga a gente já usou alguns. A gente tem APMs que podem ser pagos, né? Ou você pode construir a sua stack. Historicamente aqui a gente já teve alguns, uns mais conhecidos, outros não. A gente já teve um Relic, já teve um Stana. Mas assim, a gente já teve alguns, historicamente, que atendiam até super bem pro que a gente precisava na época. Mas cada um desses APMs hoje em dia tem prós e contras. Eu particularmente acho que um dos maiores contras que eu tenho com APM é você ficar preso com um lock-in de vendedor. Mas é mais pra frente. A gente tem um histórico, a gente precisou sair do New Relic no ano passado, vamos pro Instana e acabamos construindo a nossa própria stack. E aí os motivadores vão desde o que a empresa precisa a financeiro, querendo ou não, né? Quando você faz esse stack dentro de casa, você tem a liberdade de fazer como você quer, né? E não ficar preso na mão de um vendedor.
Total, Nath. A gente trocou essa ideia, né? Sobre, não é, a gente não pega um monte de ferramenta pronta, não que a gente não utilize ferramenta pronta, né, e de vendor, mas a gente cria ferramenta, né, a gente cria tecnologia, não é, a gente não é um aglomerado, um empilhamento de um monte de tecnologia pronta com um monte de terceirizado, a gente constrói tecnologia aqui dentro do Leves, né, e nada mais justo do que não ficar preso à limitação e roadmap de ferramenta de mercado, né.
E tá tudo bem também se na sua empresa não fizer sentido construir e você precisar de um APM de um vendedor, né? Eu acho que cada caso é um caso, você tem que ver o que, que enquadra melhor ali no seu foco, qual é o seu objetivo, onde é que você bota o esforço do seu time.
Uma coisa muito interessante de APM também, e a Nath definiu muito bem aí o que é, né? Uma ferramenta que vai te ajudar ali a monitorar a performance de aplicações, mas uma coisa interessante é a ordem cronológica aí, né? De que quando surgiu o APM e em que momento que nós estamos, assim, até falando de mercado mesmo, o que está acontecendo aí com as ferramentas de APM e qual a relação disso com o que o Johan comentando no início do episódio em relação à observabilidade. Acho que é interessante pontuar que a gente teve ali, acho que nas primeiras duas décadas ali, dos anos 2000, ali até, de 2000 até 2015, a gente tinha talvez um jeito, e é difícil definir data, tá pessoal? É só um recorte assim, bem genérico, mas a gente tinha aplicações desenvolvidas de uma maneira, e a gente, à medida que o tempo foi passando, novas ferramentas foram surgindo, a gente aumentou a complexidade desse ambiente de desenvolvimento e dessas, não só das aplicações em si, mas das integrações entre aplicações, né? A ferramenta de APM, como o próprio nome diz, ela tem um foco muito específico ali na aplicação em si e talvez nas integrações próximas, né? Então, se a gente pega como exemplo, sei lá, uma aplicação Java ali, que existiu lá em meados de 2012, vamos colocar uma data aqui. Essa aplicação tinha como responsabilidade, de repente, cuidar de um cadastro de cliente, fazer uma integração com o banco de dados próprio e talvez uma integração externa com alguns outros serviços. Era um contexto mais limitado e a tendência é que a gente não tivesse isso de maneira tão distribuída quanto a gente tem hoje, né? O que que rolou, né? Essas ferramentas de APM vieram muito forte durante essa época, o Johan citou New Relic, temos outras como AppDynamics, como Dynatrace, e elas tinham esse escopo específico, inclusive até no modelo de cobrança delas, a gente via uma diferença em relação a hoje, né? Geralmente a gente tinha uma cobrança ali por host, por instância de aplicação rodando, o que hoje fica um pouco até difícil de pensar como seria, né? Dado que a gente tem muitos ambientes distribuídos, tem muitas empresas utilizam Kubernetes com pods efêmeros, e aí como é que você vai fazer uma cobrança por host? Tudo isso reflete o aumento da complexidade dos ambientes de desenvolvimento, de tudo que a gente tem em tecnologia hoje, em relação a como a ferramenta evoluiu, né? Então ela, em determinado momento, a APM deixou de ser o foco e observabilidade passou a ser o foco. Se a gente fosse definir conceitualmente, a APM faz parte de observabilidade, entendendo observabilidade como um contexto de o que você precisa para saber o que está acontecendo com o seu ambiente, com as suas aplicações, né? Então saber o que acontece especificamente dentro de uma aplicação é parte do conceito de observabilidade. E hoje rola até uma confusão entre ferramentas de observabilidade com ferramentas de APM, né? E até por uma questão de mercado também, hoje pega melhor chamar de observabilidade do que de APM, né? Mas na verdade a APM continua existindo, né? O conceito de você monitorar uma aplicação específica. Então é legal ver esse contexto histórico e essa evolução ao longo do tempo, né?
A APM na época nasceu e o pessoal montou um agent, né, para você instalar no servidor, igual o Ítalo comentou, né, na época a característica era sistemas monolitos, né, então você tinha um ou poucos servidores que rodavam uma grande aplicação e aquela aplicação fazia praticamente toda uma área de negócio ali, né. Então, foram surgindo os agents, né, de linguagens específicas. Então, você pega as linguagens mais usadas, Hype lá na época, você pega Java, por exemplo, uma das primeiras. Então, você instalava um agent, ele olhava os processos de Java que estava em memória e ele conseguia fazer uma observabilidade daquele código Java que estava rodando naqueles servidores. Foi o início de você começar a ver por dentro da aplicação o que estava acontecendo, né? É engraçado pra gente ver o que existia antes disso, né? Antes disso, eu até cheguei a mexer um pouco com isso antes de chegar no Magazine, inclusive no começo do Magazine. A gente monitorava muito com o protocolo SNMP. O SNMP, ele nasceu lá no, sei lá, nos anos 80, final dos anos 80, e na verdade ele era mais focado com protocolo de monitoramento de rede, né? Porque o pessoal estava escrevendo ali o TCP/IP, né? Então tinha necessidade de ter um protocolo ali de monitoramento e gestão de rede. E ele trabalha muito parecido. Na verdade, hoje as métricas que a gente normalmente a gente costuma interagir lá com Prometheus, né? Então você pega uma aplicação lá que expõe uma série de metas, né? Você dá um barra métricas lá, você tem uma série de métricas ali e um número na frente que significa o valor dela, né? Com SNMP era muito parecido, né? Então você tinha a comunidade SNMP ali e você tinha os OIDs, né? Que eram os identificadores únicos, né? Então você tinha os OIDs específicos ali de coleta de CPU, um OID específico para você coletar memória e tal. E aí você tinha as ferramentas gráficas na época lá, você pega o MRTG, depois mais pra frente você pega análises. Então o que a gente tinha na época era basicamente métrica e log. Você até poderia pegar trecho de um log, às vezes a ferramenta conseguia fazer uma métrica customizada, falar, ah, tudo que der match naquela palavra específica gera uma métrica para mim, né? Naquela palavra específica do log gera uma métrica para mim. Então, o monitoramento era basicamente em cima de log e métrica, né? Desde então surgiu o APM, a gente começou a ter análise de dentro do código da aplicação, que rolava naquele código ali, né?
É, isso vai cruzando com o histórico da evolução do desenvolvimento de software, né? Então, você só tinha monitoria quando a gente estava lá também nos sistemas que eram monolíticos. Então, começa a ter uma arquitetura usando Kubernetes, começa a conseguir escalar mais rápido, você começa a ter mais dados, e aí você só tem aqueles KPIs, né, aqueles indicadores de performance de CPU, disco e log, por exemplo, passam a não ser suficientes para você numa hora de debug. Então o APM já chegou revolucionando em dar a visão da app. Mas hoje em dia você começa a ter outras dificuldades, porque você tem um volume de dados gigante também, né? Então não basta você só ter a visão da app, você já começa a precisar, inclusive, de algo te ajudando a entender o que está acontecendo.
É, você imagina o tempo passando ali com a APM, né? Então você tem essas primeiras empresas que nasceram aí, que é o New Relic, foi uma das pioneiras, uma outra que nasceu na época, acho que AppDynamics, Foi ali no final dos anos 2000, né, 2005, 2008, e na época não existia um uso em grande escala de virtualização, né? Então você pega ali a primeira parte da virtualização, então você sai do bare metal, você começa a subir VMs, né? Então primeira geração de virtualização ali. E aí, anos 2000, lá em 2015, 2018, a hora que o Kubernetes começa a pegar, né, Docker, Kubernetes começa a pegar força, então você tem ali a segunda era de virtualização, que são os containers, né? Então, um modelo de cobrança que era em cima de host se torna praticamente insustentável. Você imagina aplicações pequenas que escalam muito horizontalmente, e antes você pagava 2-3 licenças por host, você tinha 2-3 grandes servidores, agora você tem 20 containers. Então, se torna praticável pagar isso, né? Começou a rolar um outro movimento ali de surgimento de novas aplicações, né? Que trabalhavam com o conceito de APM, de observabilidade, mas aplicações mais focadas em sistemas distribuídos, né? Porque na época era o que estava acontecendo.
Uma coisa muito legal também que vem mudando, assim, em relação às ferramentas de APM, é que quando surgiram esses grandes vendors aí, e a proposta deles era muito em cima de sistemas mais fechados mesmo, né? Então, não existia exatamente um padrão para implementação desses APMs, cada vendor fazia da sua maneira, disponibilizava seus agents e SDKs ali para fazer a coleta desses dados de telemetria de uma forma, né? Cada um funcionava de uma forma, meio que era uma competição entre eles, e as empresas escolhiam ali por, enfim, por uma questão de qual se adaptava de maneira que fizesse mais sentido para aquele ambiente, né? E é uma coisa que a gente vem observando que vem mudando muito. Vou mais uma vez fazer o gancho desse assunto de APM com observabilidade, né? E o surgimento de padrões como o OpenTelemy, por exemplo, ele foi muito importante nesse sentido, né? Então, as próprias ferramentas de APM que ainda existem e que ainda se chamam de APM de vez em quando, elas tiveram que mudar toda essa implementação, na verdade, ou pelo menos adaptar, né, essa implementação de como funcionava a coleta e a exportação desses dados, para que elas pudessem suportar um padrão aberto, né? Isso vai muito em linha também com essa de vendor lock-in, né? De você ficar preso a um vendor específico porque você só tem a implementação daquele vendor nas suas aplicações, no, enfim, em todo o seu ambiente. Isso é uma coisa que vem mudando também. Então, por conta dessa padronização, as empresas vêm precisando dar suporte a esses padrões mais abertos. Isso é uma coisa que tem sido muito legal e que já foi muito mais difícil no passado. Eu diria que está evoluindo ainda a ponto de se tornar mais maduro mesmo, está amadurecendo, mas acho que já está muito melhor do que no passado.
Aí uma coisa legal disso que você falou, e eu falei que, na verdade, você não precisa escolher entre comprar um APM ou desenvolver um APM. Você pode ter uma solução mista, onde você tem uma interface, né, uma camada sua, que vai ser, vou falar ali, um proxy para o que você comprou, e aí se você achar que você precisa trocar, você não está mais com lock-in, você não precisa trocar todo o teu ambiente, ter um projeto caro, né, dependendo do tamanho da empresa, para simplesmente substituir o APM A pelo APM B. Então, você pode ter uma solução mista, se o seu objetivo não é desenvolver tecnologia, e está tudo bem não querer isso, mas você também não precisa ficar preso. Então você pode ir para o misto de, tem uma camada aqui que é minha, que eu administro, e ela me dá liberdade de trocar de A para B, conforme a minha necessidade. Eu não preciso ficar preso. Meu APM aumentou vezes 10 agora o valor. Dane-se, eu consigo trocar sem um custo tão alto. E a gente aqui sabe o custo de trocar de APM, né? Já passamos por essa.
Sim, né? Faz bastante sentido. É uma dor, realmente, que eu acredito que muitas empresas passarão ou já passaram também. Acho até legal citar as ferramentas dessas mais abertas, né? Pra gente dar uma concretizada aí. Por exemplo, uma ferramenta que tem essa capacidade de abstrair um pouco essa parte dos sinais de telemetria, né, dos traces, dos logs e das métricas, é o OpenTelemetry Collector. O que é o OpenTelemetry Collector, né? Ele é uma aplicação escrita em Go ali que vai funcionar de forma a coletar, processar e exportar os seus dados de telemetria, né, que são todos esses dados coletados no seu ambiente. Então é legal que ele vai te permitir exportar, como a Nanath mencionou, para qualquer vendor ali que tenha suporte, né? Poxa, hoje você está no vendor A, aconteceu esse lance de vezes 10, você pode inclusive exportar simultaneamente para mais de um vendor, se você quiser fazer um comparativo, por exemplo, de como fica a visualização mesmo, a experiência, né, de navegação e de debugging ali, e eventualmente você pode desconectar um, conectar outro. Então essa possibilidade meio que mudou o jogo, assim, no meu ponto de vista, em relação a essas ferramentas de APM e observabilidade em geral.
Trouxe independência, né?
O Ítalo comentou de padronização com o OpenTelemetry, né? Até nessa época que o Nuelic e o New Relic começou a ter muita... O New Relic e outras ferramentas, né? Começou a ter muita atração. Tem um projeto importante do Google, que até um tempo atrás eu estava dando uma lida para ele, que foi o início dessa padronização de tracing distribuído, que hoje a gente conhece por OpenTelemetry, né, que chama Google Dapper. Então, foi um padrão de criar um rastreio, né, um rastro de todas aquelas execuções que a aplicação fazia em todos os endpoints ali. Então, você tem uma sequência de iterações daquelas requisições, né. Hoje é o que a gente conhece como tracing, né, e aí dentro do tracing você tem todos os spans, que são as interações das chamadas, né. Então, você tem uma aplicação que recebe uma... Imagina uma API, né? Recebe uma requisição, essa API precisa bater num cache ali, no Redis. Ah, tem um registro aqui? Não tem. Não, então bato no banco de dados, pesquiso e volto. Então, cada interação dessa ali seria um spam, né? Então, na época, o Google Dapper veio com um projeto de criar esse rastreamento, né? Todas essas requisições. Pouco tempo depois surgiu as primeiras ferramentas que forneciam rastreamento, mas que não, até que me consta aqui, não usava esse projeto específico do Google, que era o Zipkin. Então a gente tinha umas outras ferramentas que começaram a implementar esses tracing distribuídos, né? Que era o Zipkin, o Jaeger também, ali 2015, por aí. E aí começou a iniciativa de nascer uma padronização, né? Cada um utilizava a sua própria implementação ali de tracing distribuído, né? Tivemos a primeira iniciativa de padronizar os tracing distribuídos com Open Census e Open Tracing, que eram projetos abertos já de comunidade, e que no final das contas esses projetos foram fechados e nasceu o OpenTelemetry, né? Inclusive esses vendors, né, os vendors mais antigos de APM, se você olhar, né, nós estamos pegando o caso do New Relic aqui, porque ele é um dos mais famosos, né? Ele aceita a entrada via OpenTelemetry, né? Então, se você tiver sua aplicação com OpenTelemetry instrumentada, você pode mandar isso para o endpoint do New Relic, ele consegue processar isso e entregar dentro da plataforma dele. Então, não necessariamente você precisa instrumentar com SDK do New Relic, você pode instrumentar com SDK do OpenTelemetry e ele você pode mandar para o endpoint que você quiser.
Isso é uma questão interessante, Fernando, também, de analisar, né? Tem alguns vendors aí que suportam esse padrão OpenTelemetry, né? Acho que o protocolo mais popular dentro do OpenTelemetry é o OTLP, né? O padrão oficial para fazer essa transferência dos dados. Mas uma coisa que é importante ficar atento é, eventualmente eles dão suporte, mas a experiência é diferente dentro do APM, né? A gente já pegou alguns casos em que a gente fez um comparativo ali da instrumentação, eu vou chamar aqui de nativa, mas é a instrumentação oficial do vendor, comparando aí com a instrumentação com OpenTelemetry, e não necessariamente elas se unificam em uma experiência única, ou eventualmente a instrumentação com OpenTelemetry, ela vai fornecer menos dados do que a instrumentação nativa. Então é importante ficar esperto nisso também, que tem muito vendor que promete ali, pô, eu suporto a TLP tranquilamente, você pode enviar todos os seus dados, aí quando você vai ver, você tem uma redução grande ali do número de funcionalidades, né? Então é legal de comparar também, para quem estiver pensando em utilizar o OpenTelemetry para mandar para algum vendor, é analisar se a experiência é a mesma, se tem todas as coisas que o vendor promete, mesmo utilizando um padrão aberto, né? Acho que tem uma questão também das ferramentas estarem evoluindo, né? O suporte ao OpenTelemetry, que faz todo sentido, é algo muito mais novo do que o nativo da própria ferramenta, mas às vezes pode ser uma jogadinha de marketing também ali, né? Suportar OpenTelemetry hoje em dia também pega muito bem. Então, isso é uma questão interessante para ficar atento aí.
Deixa eu fazer uma recapitulação para deixar claro. APM está dentro de observabilidade, mas observabilidade não existe só com APM, certo?
Muito bom.
APM, por si só, não tem todas as ferramentas necessárias que precisa para, de fato, você ter observabilidade na sua aplicação, certo?
Isso aí. Talvez você tenha da aplicação, mas não do ambiente completo.
Bom, então quer dizer que você tem APM, não quer dizer que você tenha observabilidade na sua aplicação, no seu ambiente, logo, fique esperto.
Assim, você tá meio caolho, né? Você enxerga uma coisa, mas não enxerga outra. Então, quando você trabalha com sistemas distribuídos, camada de virtualização, então, às vezes, a sua aplicação, teoricamente, tá rodando, os endpoints estão funcionando, tá tudo respondendo HTTP 200, mas você tá sofrendo por uma lentidão ali. E a lentidão não tá sendo causada, não iniciou na aplicação, pode ter iniciado em alguma outra camada que você não tem essa visibilidade, né? Por isso que é importante monitorar outros componentes ali de onde a aplicação está rodando. Você tem comunicação entre aplicações ali que estão em zonas diferentes, regiões diferentes.
E aí algo que está implícito, mas para deixar claro também, enquanto você está desenvolvendo, uma aplicação fazendo testes em uma aplicação. No caso, ter observabilidade, e aí como o tema do episódio está falando sobre a APM, ter uma APM também vai te ajudar nesse rolê todo, né? Para você enxergar a capacidade da tua aplicação, saber até mesmo se você está deixando escapar algo que não deveria, né?
Com certeza.
Vou até fazer um gancho aqui. A gente já falou que a APM tem a ver com observabilidade, tem um episódio, mas para te responder, um APM também te ajuda no ciclo de desenvolvimento do software. Também tem episódio por aí. Então ele ajuda o desenvolvedor a entender o que está acontecendo e ver se ele está indo na direção correta.
Vamos listar então. É o episódio 206, o episódio... Bom, você vai achar sobre ciclo de vida e desenvolvimento para ficar mais fácil. Kong, Istio, observabilidade versus monitoramento. Dá uma playlist bacana isso daí. Vamos fortalecer uma playlist para agrupar todos esses episódios. Facilitar aí quem curte esse conteúdo.
Tem uma questão interessante também que pode ser levado em conta até mesmo na escolha das tecnologias, né? Desde escolha de linguagem, escolha de dependências, isso acaba sendo um pouco atrelado à APM e observabilidade também, porque muitas empresas, e aí acho que principalmente as maiores ali, vão se importar com escolher plataformas que tenham um bom suporte de APM e de observabilidade, sabe? Então, eventualmente, um framework que saiu, sei lá, semana passada, talvez ele não tenha um suporte tão legal ainda, nem por parte do vendor, nem por parte do OpenTelemetry ou qualquer outra plataforma aberta. Durante a escolha, até de uma tecnologia para resolver determinado problema, é interessante analisar isso também, né? Ver como está o suporte, testar ali, e como o Johan pontuou, isso pode te ajudar até durante o desenvolvimento mesmo ali, né? Testes de carga, ou qualquer coisa que você vai executar ali para garantir a disponibilidade da sua aplicação ou qualquer outro atributo, o APM vai te ajudar bastante ali, pelo menos a enxergar algumas métricas e alguns outros tipos de dados que vão te ajudar a tomar decisões.
Isso, Ítalo, de novo, tem a ver um pouco com o que a empresa quer, né? No final, você é uma empresa que está fazendo tecnologia ou você é uma empresa que tem um problema para resolver e a tecnologia é um pouco do seu meio? Se você tem um time restrito e você tem um problema grande para resolver, pode valer a pena você pagar um pouco um APM, né, que tenha suporte e vai te ajudar rápido a resolver um problema. Se você tem um foco maior em tecnologia, se você tem budget, se você tem time, né, tem um monte de coisa aí que entra na decisão, nunca é tão simples, mas você pode querer ter isso em casa, você pode aceitar o tempo de aprendizado de estar usando algo tão novo, que tem tão pouco conhecimento até na comunidade, né?
Perfeito, Nath. Muito bom. Inclusive, essa decisão passa por vários caminhos e também tem a questão de operar uma plataforma, eu vou chamar de plataforma de observabilidade aqui, tá? Já pensando que a APM tá dentro disso. Operar uma plataforma de observabilidade não é algo tão trivial assim, né? Pelo menos no estado atual em que estamos, assim. Você vai precisar deployar alguns componentes ali, possivelmente pivotar para algumas ferramentas para conseguir validá-las, acompanhar isso com os times da sua empresa, né? E dependendo da quantidade de times e da ferramenta que eles estão habituados a utilizar, isso pode ser um pouquinho desafiador. Tem muito mais questões aí, né? E, inclusive, algumas empresas adotam uma estratégia mista também, né? De ter um vendor, mas de repente não para todos os times, ou ter vendors diferentes para times. Muito disso é atrelado a custo também, né? Com certeza que é um fator importante aí, diria que em todas as empresas, né? Então dá para ter uma estratégia mista também, né? De, poxa, ter algumas aplicações muito críticas e talvez até em versões, sei lá, de runtime que já não tem um suporte tão legal nas plataformas abertas. Vale a pena ter um APM e pro restante das aplicações ali que estão em outra categoria, dá pra gente ter algo mais aberto, mais experimental ou menos maduro, na verdade, né? É uma coisa que dá pra se fazer também.
E aí a hora que a gente tem que lembrar que, querendo ou não, falar de observabilidade ou de plataforma de observabilidade, é que a APM tá aí dentro, é um assunto também muito novo, né? Então, a gente tem ferramentas surgindo e sendo deprecadas numa velocidade, acho que recorde. Eu nunca vi tanta coisa de uma semana para outra, assim, num assunto. O tempo inteiro você tem ferramenta que era o máximo há um ano atrás e hoje em dia já ninguém usa. E aí, você tem que colocar isso tudo na balança também, né? O quanto você quer investir tempo, o quanto você pode investir o seu tempo nisso. E aí, aqui a gente já testou várias, né?
O pessoal comentou do OpenTelemetry, né? OpenTelemetry como um padrão e a ferramenta é que é o OpenTelemetry Collect. Além de ser um padrão, é uma ferramenta que concentra ali toda a recepção desses sinais, processamentos e envio dele para onde você quiser mandar, né? Então, essa é uma das ferramentas que está muito em alta hoje em dia. Se vocês olharem na CNCF lá, dos projetos que tem mais contribuição, o primeiro deles é o Kubernetes, E adivinha qual que é o segundo? Tá bem na cola ali no retrovisor do Kubernetes, OpenTelemetry. Então, é uma ferramenta que tem muita atualização, tem um suporte muito grande da comunidade. Se vocês olharem no repositório do OpenTelemetry Collector, vocês vão ver o OpenTelemetry Collector puro, e vocês vão ver um repositório que chama OpenTelemetry Collector Contrib, que é uma versão que a comunidade contribui. Então, tudo quanto é tipo de integração com ferramentas, com diversos vendors, vários plugins de processamento. Olha, eu quero receber dados de tal jeito, eu quero aplicar tal e tal processamento, enviar esses dados para tal lugar, uma cópia para outra. Então, você tem essa versão do OpenTelemetry, que é o OpenTelemetry Collector Contrib, que tem essa série de funcionalidades a mais, né? Então, de repente, se for o seu caso, você pode usar essa ferramenta no meio do caminho, você consegue direcionar o tráfego para ela e ela ser um concentrador de todos os sinais ali que você recebe e mandar para algum lugar específico. Você pode, por exemplo, continuar trabalhando com uma determinada ferramenta e mandar os dados para uma segunda ferramenta que você está trabalhando. Então, uma está em funcionamento, a segunda está sendo alimentada pelo OpenTelemetry Collector, né? Ele manda esses dados para uma segunda, você trabalha aqui e você tem uma visão de duas ferramentas ali ao mesmo tempo, você vai testando uma, vendo como é que fica a cara dela comparando com a outra. Unidade de possibilidades, esse é um dos exemplos, né, que vocês podem... Então pensem com carinho no OpenTelemetry Collector, porque ele está com força total nesses últimos tempos ali, ele está com bastante tração, né, na comunidade, nesses eventos que estão acontecendo. Se vocês olharem esses grandes eventos de tecnologia, boa parte das palestras vem falando sobre observabilidade, vem falando sobre OpenTelemetry, é um assunto que está bem alto hoje em dia.
Tem uma dúvida. Vamos ver se eu tô no caminho certo. Uma vez que defini que não vou ficar na mão de vendor, pode ser que eu decida pagar pra alguém, mas eu posso utilizar alguma solução que é aberta. Defini que vai ter padrão OpenTelemetry. Coloco o collector do OpenTelemetry nas minhas aplicações, instrumento. E a partir daí, quais ferramentas de observabilidade podem se beneficiar por eu ter estabelecido esse padrão OpenTelemetry?
Quando você instrumenta suas aplicações com OpenTelemetry, você vai ser capaz ali, de exportar alguns sinais de telemetria, né? Então, são três principais hoje. Existem conversas rolando, documentações sendo escritas, enfim, sobre outros sinais, mas hoje os mais importantes são traces ou rastros, né? Métricas e logs. Então, se você estiver ali numa plataforma que tem suporte a esses três sinais, você vai conseguir coletar esses dados de dentro das suas aplicações e exportar isso para o collector. Beleza, esse é o primeiro passo, né? A partir daí, você pode, por exemplo, avaliar algumas ferramentas de observabilidade, que muitas vezes o pessoal chama de backends de observabilidade, né? Que vão te fornecer algum tipo de visualização e análise em cima desses dados de telemetria. Então, por exemplo, o Jaeger, uma ferramenta bastante famosa aí também, e ela é open source, né? Ele é um backend de traces distribuídos, certo? Então você consegue enviar os seus traces das aplicações instrumentadas para lá. E aí, o que você pode fazer com esses traces, né? Você pode consultá-los ali, seja por ID, por algum outro atributo que você apendou ali naqueles traces, e você pode usar a plataforma para te ajudar a fazer um troubleshooting de algum problema, né? Isso falando de traces. E aí você vai ter, além do Jaeger, várias outras plataformas abertas ou não que você vai poder enviar esses dados. Mesma coisa para os outros sinais, né? Falando de métricas, por exemplo, acho que um dos modelos mais famosos, um dos padrões mais famosos é o padrão do Prometheus, né, para exportar métricas. E aí, além da própria ferramenta do Prometheus, né, que obviamente aceita esse padrão, existem vendors também que trabalham com esse padrão. Então, você consegue enviar dados de métricas para esses vendors também. Mesma coisa para os logs. A partir do momento que você instrumentou, você pode avaliar essas plataformas em cima até de cada sinal de telemetria para ver o que faz mais sentido. Só uma questão muito importante é, para observabilidade, principalmente pensando em sistemas complexos, né? Vamos pegar uma arquitetura de microserviços distribuídos, por exemplo, né? Vários microserviços se comunicando ali. É interessante que você consiga, se possível, numa única ferramenta, ter o contexto completo, né? E aí, o que é o contexto completo? Talvez esses três sinais numa única interface gráfica ali, vamos supor que seja uma interface gráfica. Então, que você consegue, sei lá, capturar um trace, consultá-lo, observar os logs que aconteceram em conjunto com aquele trace, que estão vinculados com o mesmo ID, certo? E que também tenham as métricas do que aconteceu naquele momento do tempo. Isso vai ser importante na hora de fazer troubleshooting, né? Pra você conseguir observar sob várias perspectivas o mesmo problema. Claro que você pode enviar um sinal para cada vendor e fazer da maneira com que seja melhor para o seu ambiente, para sua empresa, enfim. Mas é interessante ter esse contexto completo quando possível, né? Então é meio que por aí. Algumas ferramentas fornecem suporte aos três tipos de dados de telemetria numa tacada só, assim. Não são todas, mas é interessante observar esse tipo de coisa.
É, até se você quiser desenvolver o seu APM, você pode começar por um deles, mas você só vai ter observabilidade mesmo quando você tiver tracing, logs e métricas, né? O conceito precisa dessas três coisas. Você pode começar por onde você quiser, mas você vai atingir observabilidade quando tiver os três.
Complementando também, tem até a questão de métricas de infraestrutura também, né? Métricas mais, vamos chamar de baixo nível ali, de onde estão sendo executadas as suas aplicações, né? Por exemplo, tá rodando no microserviços de maneira distribuída em clusters de Kubernetes? Provavelmente você vai ter métricas disso também, e você pode exportar essas métricas para o mesmo vendor, para vendors separados. Tudo isso agregado, os três sinais, mais as métricas de infraestrutura, mas enfim, o que for necessário para você, vão formar um conjunto de uma plataforma de observabilidade, né?
O Ítalo estava comentando sobre instrumentação de aplicação, né? Você tem a instrumentação que você faz dentro do código, que isso daí pode ser que dê um certo trabalho dependendo do tipo de informação que você quer ver. Então, quando você pega o OpenTelemetry, a página de documentação do OpenTelemetry, e você pesquisa como instrumentar a aplicação, ele tem diversas linguagens ali das mais utilizadas, né? Eu tinha dado um exemplo do Java no passado, então ele te dá um exemplo de como você auto-instrumentar uma aplicação Java. Então, assim, obviamente você tem que abrir o código, definir as dependências lá, né? No caso do Java, você abre o POM, coloca as dependências ali. Basicamente, você tem uma auto-instrumentação. Aí você fala, eu quero criar uma métrica específica que quando esse determinado trecho do código for executado, eu quero fazer um contador aqui. Toda vez que passar uma requisição por esse trecho do código aqui, eu quero fazer um contador mais um. Dá para você fazer. A instrumentação manual te dá essas possibilidades, né? Dá a possibilidade de você criar métricas adicionais ali, na hora que você for gerar um tracing, dá pra você colocar informações a mais no tracing pra depois te facilitar na hora de uma análise ou do troubleshooting, né? Então, assim, dependendo do tipo de visão que você quer ter, dá um certo trabalho fazer a instrumentação ali manual. Mas você pode fazer isso de uma forma bem mais rápida, bem mais automática, sem precisar mexer em código, que é a auto-instrumentação. Então, vocês pesquisarem, tem ferramenta do OpenTelemetry que faz auto-instrumentação, ou até outras ferramentas também. Então, você simplesmente instala um agent, uma aplicação dentro da sua infraestrutura, que ele automaticamente, a nível de kernel ali, consegue ver tudo que está acontecendo, né? A nível dos processos que rodam no kernel ali. Nós estamos falando de ferramentas com eBPF, tá? Então, você automaticamente pega tudo que está se passando ali, ele consegue gerar métricas, traces e logs, você consegue inclusive exportar isso para um endpoint do OpenTelemetry Collector. Então você consegue, nessas ferramentas mais atuais que estão surgindo, auto-instrumentar suas aplicações sem tanta dificuldade. Você manda isso para o seu OpenTelemetry Collector, igual o pessoal estava comentando, no OpenTelemetry Collector você joga isso para os seus backends de observabilidade. Então as métricas eu vou jogar para uma aplicação do Prometheus, por exemplo, que vai armazenar todas as minhas métricas. Os traces eu vou jogar para um Jaeger. E aí do lado de lá você tem o Prometheus instalado, você tem o Jaeger instalado, automaticamente esses backends já vão ser alimentados com essa auto-instrumentação que você fez.
Não, e o legal disso é que, de novo, você não precisa escolher entre instrumentar ou auto-instrumentação, você pode ter um combinado, né? Você pode ter uma app antiga que você usa auto-instrumentação, ao mesmo tempo que você vai criando a cultura no time de instrumentar. Porque a gente está falando aqui o quanto instrumentar é ótimo, mas se você também instrumentar demais a sua app, instrumentar onde não precisa, isso também pode te trazer um impacto. Então, ao mesmo tempo que a auto-instrumentação te ajuda com o seu legado, o hábito de instrumentar, a cultura dentro do time de instrumentar vai te trazer traces, métricas e spans que fazem mais sentido para o seu debug.
E falando um pouquinho de ferramentas também, uma que tem ganhado bastante visibilidade ultimamente, que a gente tem visto que está rolando um movimento aí na comunidade de observabilidade em torno dessa ferramenta, é o ClickHouse, né? O ClickHouse, ele é um banco de dados colunar ali, então tem tem muita aderência com esse caso de uso de dados de telemetria, um banco colunar, né? E é claro que ele não nasceu para isso, mas os casos de uso se encaixam muito bem nele, né? E tem uma série de ferramentas sendo construídas, e aí, tanto ferramentas pagas quanto ferramentas open, às vezes mistas também, né? Que estão utilizando o ClickHouse como storage ali, e não só como storage, né? Como o ClickHouse ele tem uma capacidade muito grande de gerar insights e dados analíticos em cima desses conjuntos gigantescos de dados de telemetria, ele provê uma maneira de você construir taços de observabilidade de forma muito mais completa, eventualmente. Então, é bem legal dar uma olhada pra galera ver aí, se quiser pesquisar um pouquinho em como o ClickHouse se enquadra com esse caso de observabilidade APM, é bem bacana.
Top, eu fiquei pensando aqui, cara, dá pra fazer um Megazord bacana aqui, né? Pegar um Prometheus com Grafana Lock, pô, junta aí, mas tá faltando mais uma parte desse Megazord.
Pode ser o ClickHouse, por exemplo, a 3.
Também, né? Grafando a tempo ali no rolê também, dá pra colocar. Vamos montar um Megazord bacana aí de observabilidade, né? Mas não tem nenhuma solução assim, integradona, assim, totalmente open source que juntou todas essas camadas de observabilidade, né?
Essa pergunta é difícil.
Olha, afirmar que não tem é complicado, mas eu acho que tá todo mundo meio tentando achar a melhor combinação desse quebra-cabeça, sabe? Eu acho que, pelo que a gente tem acompanhado, é isso que o pessoal vem trabalhando. Qual é a melhor combinação para resolver a dor? Quem vai aguentar um larga escala? Quem vai aguentar um case mais específico de um problema? Mas eu acho que ninguém tem essa solução ainda, não.
Você fala combinação, eu tô lembrando daquelas stacks de observabilidade, né? Quando a gente vai pesquisar na internet ali sobre observabilidade, stack, então, tem aquela sopa de letrinhas ali que é como se fosse um case de sucesso ali, ferramentas que funcionam muito bem juntas, né? Quando você pega uma das primeiras stacks que nasceu é o TIG, né? TIG, de Telegraph, InfluxDB e Grafana. Então você tem um cara que gera a telemetria ali, o Telegraph, você tem o InfluxDB, que é um Time Series Database, que é mais ou menos parecido com o que o ClickHouse que o Ítalo acabou de falar. Então, você tem uma integração legal com essas três ferramentas ali. Tem uma outra muito famosa também, que é o ELK, né? Que é o do Elasticsearch, que é o database ali, onde você consegue armazenar os dados, né? Armazenar métricas, armazenar logs e tal. Você tem o Logstash ali, que coleta os logs. Você tem os bits que coletam as métricas, né? Então, você joga tudo isso no Elasticsearch. Você tem o Kibana, que é a própria console gráfica dele ali. Que você consegue fazer análise de tudo isso.
Aí você falou do ELK... Esses dias pra trás eu abri ali no menuzinho dele, APM. Aí eu fiquei igual aquele meme do John Travolta, então...
O LK, ele foi bastante famoso no início pra logs, né? Então o L ali de Logstash, ele é um cara que capturava os logs, né? E aí a própria Elastic começou a nascer os bits, né? Então você tem ali metric bit, file bit, você pega informações de diversas origens ali e isso vira métrica. E aí cadê os traces, né? E aí você tem agora o Elastic APM, que é o cara que processa e disponibiliza traces também. Aos poucos, a própria Elastic foi montando esses blocos aí, entregando essas funcionalidades ali, né? Cada sinal de telemetria ali, eles entregavam em um pacote diferente.
Que também é um pouco da evolução, né?
É, se você for olhar, tem a evolução ao longo do tempo ali, exatamente.
Outra ferramenta que também ainda se chama de APM, mas que tem convergido um pouquinho também para outro, para ampliar um pouco esse conceito, é o Apache Skywalking, né? Ele é uma ferramenta de APM também, mas que tem suporte a várias coisas hoje em dia. Não tem tanta aderência com OpenTelemetry, existe até algumas discussões no GitHub sobre isso e sobre o suporte aos padrões OpenTelemetry, mas é uma ferramenta também que promete ter a coisa toda ali completa, né? Inclusive eles usam também eBPF, tem alguns módulos interessantes ali no Apache Skywalking. Vale dar uma olhada também, que de repente é uma ferramenta um pouquinho mais fácil de operar, porque ela é mais fechada ali, né? No sentido de fechada não, empacotada na verdade, mas que também promete bastante coisa legal, hein?
A gente tá falando de ferramentas, né? Tem um outro stack também que tá bastante famoso ultimamente, que é a stack do Grafana. O Grafana, ele nasceu lá no início como uma console ali para você visualizar, então você tinha os data sources lá apontando para diversos bancos de dados, né? Que você poderia montar dashboards em cima daquilo ali. E aí o próprio Grafana foi lançando os próprios bancos de dados deles. Então, eles lançaram um banco de dados de métricas, que no caso o Grafana chama Mimir. Eles lançaram também um banco de dados de tracing, que eles chamam de tempo, e lançaram também o de logs, que é o locking, né? Então você tem a stack LGTM do Grafana, que também trabalha com os mesmos três sinais de telemetria. Eles têm outros sinais de telemetria que estão surgindo agora nos últimos tempos, como profiling, mas esses três fortes aí, log, métrica e tracing, eles também conseguem atender.
Aí daria certo consumir essas três fontes de dados pelo Grafana?
Sim. O Grafana, se você olhar os data sources dele, ele tem uma infinidade de data sources que já vem, é built-in ali no Grafana. Então, eu quero fazer um select num Postgres, no MySQL, tem data source lá para banco relacional. Então tem uma série de data sources para banco, e você pode também instalar outros data sources. Né? Você pode, inclusive, construir um, né, e plugar isso no Grafana. Então, ele te dá grandes possibilidades aí de você visualizar e fazer query em diversas fontes de dados.
Tá aí, tem o Megazord, então.
Megazord, Frankenstein, você vai montando ali.
É, né? tá moleque, da hora demais.
Outro tema que vem ganhando também bastante visibilidade relacionado a PM e observabilidade é a questão da inteligência artificial, né? Acho que IA, no geral, vem ganhando visibilidade em todos os tópicos possíveis, né? E também se aplica à questão de APM e observabilidade. O caso de uso, né, de APM e observabilidade é basicamente análise de dados, né? Então tem também muita aderência aí, né? Alguns vendors estão disponibilizando ali algumas integrações, por exemplo, até com as ferramentas da OpenAI e tal, para fazer uma análise de um trace, de repente, ou fazer alguma análise um pouco mais contextualizada em cima dos dados de telemetria, né? Fazer de repente, um resumo do que aconteceu em determinado problema. Então, isso é algo também legal para ficar de olho, assim. Acho que a maioria dos vendors mais famosos aí, com mais potencial de investimento, estão correndo atrás para incorporarem aí ferramentas de IA junto dos APMs e das ferramentas de observabilidade.
É tipo o padrão Pentester, né? Tem que ter aquela linha ali na hora de vender. Ah lá, tem IA.
É isso aí. Hoje em dia tá sendo importante, né?
Total.
É que se você for pensar, ninguém instrumenta, ninguém monitora, ninguém cria um stack de observabilidade para dizer que time. A gente está fazendo isso para pegar o problema o mais rápido possível e resolver o mais rápido possível. E aí eu acho que o IA vai chegar ajudando muito a cortar esse caminho. Né?
A gente já tinha algumas análises que poderiam ser feitas em cima de funções, métodos estatísticos, né? Você pega estatística ali, basicamente você faz um cálculo em cima de uma massa de dados e aí você consegue tirar média, tirar previsão e tudo mais. Só que como você tem várias fontes de dados e aí você tem que analisar esses vários números, cada gráfico indo para um tal lugar, né? Imagina uma pessoa que não tem muito contexto da aplicação em si. Então você imagina, né? Hoje em dia nós temos várias aplicações distribuídas, você tem microserviços falando com outros microserviços em diferentes regiões, então você tem uma infinidade de gráficos, cada um apontando para um lado, e aí você tem, às vezes até você tem alguma coisa de estatística ou de machine learning ali, fazendo algumas projeções, algumas curvas de tendência, mas quando você começa a olhar um todo, às vezes você fica com uma certa dificuldade, né? Você fica com uma certa dificuldade de entender o que aquela informação quer dizer. Então, nesse ponto surge a inteligência artificial que consegue te dar algumas explicações ali, consegue te dar alguns insights que você às vezes nem sabe. Então, você fala para ele, né, cara, analisa esse tracing para mim e fala o que você encontrou ali. Ele começa a dar uma série de explicações ali, claro, pode ser que esteja acontecendo isso. Então, esse ponto que o Ítalo está falando é bem interessante, né? Tem ferramentas novas surgindo que faz esse tipo de análise e ajuda a pessoa no troubleshoot ali a entender um pouco mais do contexto, né? Às vezes ela entende, mas ela consegue, baseado em outras aplicações, começar a ter uma noção do contexto como um todo, né? Falou, olha, determinada aplicação está com tempo de resposta mais alto, isso pode te impactar aqui e ali, sabe? É, dependendo de como você implementar isso ou da ferramenta que já implementa a inteligência artificial, já começa a te dar algumas respostas ali, de coisas que você ainda não imagina ou não conseguiu definir a resposta rapidamente, né?
É muito louco, porque, tipo, você tem um adianto gigante em, sei lá, detectar anomalia. Você pode ter alguém ativamente, né, proativamente, já detectando pra empresa o que pode estar ocorrendo dia normal.
Talvez antes mesmo de acontecer, né?
Você pega
alguns eventos e ó, a última vez que essa combinação aconteceu, você caiu. Tô vendo aqui que tá quase. Já vou te avisar, ó. Presta atenção.
Aí você consegue tomar alguma ação antes da merda acontecer, né? Ele já te avisa com antecedência.
Uma frase que sintetiza bem isso que vocês estão falando. E eu li ela em alguns locais, então não sei dar os créditos a quem a criou. Mas é que observabilidade ou APM sem ações, né? Sem ações a serem tomadas, é só armazenamento, é só storage, custo. Então, isso é um ponto importante, né? Tem que ser útil, tem que ser acionável, tem que ser, né?
Com certeza.
Sei vocês aí que estão ouvindo, mas eu tive uma aula aqui. Tô muito grato por esse podcast aqui, que foi massa demais. Agradecer Nath e tudo, Fernando. Eu falei pra vocês que estão ouvindo, né? Galera mais feira que eu já tive a oportunidade de conversar sobre esse tema. Forte demais, agradecer demais. Se você tá ouvindo pelo Spotify, curtiu esse episódio? Aproveita, dá 5 estrelinhas aí pra gente. Segue também nas redes sociais como Cabeça de Leve no Instagram, no Twitter. Vocês também podem me encontrar como Ioan Rodrigues em todas as redes. Nath, como é que a gente te encontra nas redes?
Pessoal, eu tô no LinkedIn, meu nome é Nathalie Nader, com THIE no Nathalie, só procurar por lá.
Eu e você, Fernando?
Eu também tô no LinkedIn também, Fernando Rovagnani.
E tu, Ítalo?
Também estou por lá, Ítalo Teodoro Alves. Só procurar e fiquem à vontade pra chamar, pra trocar uma ideia ali.
Forte demais, galera. Obrigadão por tudo e até o próximo episódio, galera. Valeu!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.